Ora, Lisboa vai acolher esta semana o Congresso Mundial de Empresários Cristãos, vai decorrer na Universidade Católica. O mote é em inglês, Business as a Noble Vocation, em português será qualquer coisa como negócios como uma nobre vocação. Miguel.
Sim, no fundo é um espaço de reflexão e de partilha entre líderes empresariais de todo o mundo que vêm a Portugal debater os caminhos possíveis para que os negócios sejam encarados de facto como essa vocação nobre e não como uma mera procura de lucros de curto prazo.
Convidado a esta hora, na manhã da Renascença, João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Bom dia, antes de mais, obrigada por estar aqui a falar-nos sobre este congresso. Qual é a importância para si que este debate tem?
Este debate é dizer-lhes que eu tenho 30 anos de experiência enquanto consultora e que ao longo da minha vida fui mudando muito a minha visão, em que passei de uma eficácia e eficiência e do tal lucro a curto prazo para a criação de valor de uma forma muito mais ampla. E, portanto, fui sendo desafiado como pessoa a introduzir a pessoa como no centro das organizações e a defender a sua dignidade. E este é um desafio para hoje e é um desafio para o futuro, porque a introdução da tecnologia, da robótica, da inteligência artificial e de toda esta panóplia de novas formas de trabalhar, se nós não considerarmos que a pessoa está no centro das organizações, estaremos a matar algo de essencial na nossa forma de estar.
Portanto,
enquanto
a mudança passa também pela mudança do líder, não é?
Passa pela mudança do líder enquanto mentalidade, não para ter líderes apenas melhores, mas para ter líderes absolutamente renovados na sua forma de pensar.
Mas na prática do dia-a-dia, o que é que diferencia um empresário, ou deve diferenciar um empresário cristão, ou pelo menos com esses valores, de um outro qualquer?
Olha, eu falo da minha experiência pessoal. O ponto essencial e número um é apresentar-me diante dos outros como pessoa. Não há outra forma de tratar os outros como pessoas se eu não o fizer. Se eu for apresentar-me como um líder de enorme eficiência, enorme eficácia, e não me assumir perante os outros como pessoa, por exemplo, expondo os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que é que são as minhas necessidades de ajuda, e falando abertamente com eles sobre todos estes aspectos, como promover, por exemplo, a verdade em contexto de trabalho, e pedir ajuda, porque se eu fizer este desafio pessoal de promover a verdade, não vai depender apenas de mim, vai depender também dos outros, vão-me chamar a atenção, vão-me corrigir. E este aspecto é fundamental.
Mas é uma questão mais filosófica do que propriamente de gestão?
Não é uma questão filosófica, porque isto é levado à prática.
É uma questão de transparência, honestidade?
É uma questão de transparência.
Nos negócios?
É uma questão de transparência, é uma questão de honestidade, é uma questão de criar novas relações de confiança. É absolutamente diferenciador e garanto-vos, acreditem-me, que marca a diferença.
Acredito.
E eu, tendo estudado em escolas de gestão e de engenharia e tudo isso, eu acredito que este é um modelo mais virtuoso. Eu não faço isto por piedade, eu faço isto porque este é um modelo mais virtuoso. Quando tenho que trabalhar com uma multinacional que tem que apresentar resultados cada trimestre, eu tenho que criar valor. Não estou é focado no lucro a curto prazo.
E na perspectiva dos colaboradores dessas empresas, dos seus colaboradores, de que forma é que isso se reflete positivamente naquilo que para eles também é importante, que é o salário, são as relações familiares, etc.?
Olha, desde logo porque as pessoas se realizam enquanto pessoas e não apenas em sentido estrito enquanto profissionais. Depois criar tais relações de confiança, de enorme lealdade, de enorme fidelidade entre todos, compromisso comum. O facto de eu, por exemplo, ter um colaborador que me diz eu tive uma oferta para ganhar o dobro do valor noutra empresa, mas é aqui que eu quero estar por estes valores, isto tem valor económico no final, porque eu afinal estou a conseguir reter talento e estou a conseguir que essa pessoa seja mais comprometida e mais feliz. Há um estudo feito de percepção, não é científico, de que as pessoas mais felizes são mais produtivas, em cerca de 22%. Isto é uma percepção que existe. E, portanto, se eu tiver pessoas felizes a trabalhar, eu vou também ter mais produtividade. O resultado final vai-se verificar e vai-se concretizar.
A quem é que se destina este debate?
Este debate destina-se, desde logo, aos atuais líderes e gestores empresariais, mas também às futuras gerações. E, portanto, nós também queremos apontar para as futuras gerações. E queremos, com isto, renovar o mundo do trabalho. E estou-lhe a falar do mundo do trabalho e não lhe estou a falar do mundo das empresas. Porque nós temos que incluir os desempregados e temos que ter uma visão muito mais ampla. Portanto, como é que eu posso criar redes de solidariedade? Como é que eu posso fazer com que as empresas sejam entidades virtuosas dentro da economia.
Vamos falar um pouco da dimensão familiar e, de certa forma, já falou um bocadinho há pouco, merece uma preocupação especial por parte do empresário cristão. Que medidas é que podem fazer a diferença nesta matéria? Estou a lembrar-me, por exemplo, de favorecer a natalidade, dar apoio e suporte à família. Consegue dar-nos alguns exemplos práticos?
Sim, eu creio que no futuro seria bom que as empresas também se medissem assim disso. De que forma é que esta empresa tem contribuído para um crescimento da natalidade? Através das suas medidas. Nós temos que medir em função do impacto criado e não em função das medidas. Temos muitas medidas, mas qual é o impacto real? Porque há uma diferença entre a ementa e o prato que nos põe à frente. E o prato é o dia-a-dia. E o dia-a-dia tem que ser vivido em coerência. Mas, por exemplo, nós também temos que despedir pessoas em determinados momentos. Isto não é para adocicar o modelo. Isto é para tornar o modelo mais exigente, mais tenso, mais desafiador. Mas temos que despedir pessoas e como é que eu me comporto nessa situação? Portanto, eu numa circunstância dessas, aquilo que nós recomendamos é o despedimento deve ser a última de todas as medidas. Mas se tiver que ocorrer, e ocorre, por exemplo, pela introdução da tecnologia, de novas formas de trabalhar, é natural, pela crise, durante a crise tivemos este problema e recomendamos aos empresários e gestores para não despedirem pessoas e a considerarem como a última das medidas. Mas se eu tiver que despedir alguém, eu tenho que atender à sua realidade familiar. Porque a falta de emprego é um fator de exclusão social, potencial exclusão social. Mas uma família sem sustentação, sem sustentabilidade económica e financeira, é um potencial fator de pobreza. E eu tenho que atender a essa realidade. E, portanto, quando eu vou despedir alguém, porque tenho que fazer uma diminuição do número de colaboradores em qualquer setor, eu tenho que atender à realidade dessa pessoa e ao enquadramento dela. Eu tenho que acompanhá-la, não à porta de saída, mas à porta de entrada de da sua nova realidade de vida. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que me sentir responsável por ela, para lá das portas da empresa.
Uhum. Deixa-me perguntar-lhe ainda sobre o salário mínimo. A SEJ tem alguma posição sobre o salário mínimo, que está agora a ser discutido. O Governo tenciona colocar nos 600 euros o salário mínimo do próximo ano. Como é que a SEJ vê esta questão?
Olha, tudo o que defenda a dignidade das pessoas, a SES defende. Se o salário mínimo vai defender uma maior dignidade das pessoas, nós defendemos o salário mínimo, e um aumento do salário mínimo, e achamos que é uma boa medida.
Mas é um valor aceitável? A SES defende que, apesar de tudo, poderia haver condições para um valor superior ou não?
Não, eu creio que o valor que está a ser apontado já é um valor aceitável e faz parte de um caminho. Não é o último dos salários mínimos. Eu creio que esse caminho tem que continuar a ser feito. Agora, Portugal tem um desafio enormíssimo ao nível da produtividade. Mas também, como eu já lhe referi, há muitas formas de atingir a produtividade, seja através de uma maior competitividade das empresas, seja através da introdução da tecnologia, mas também, porque não, pessoas mais felizes podem contribuir para isso.
Obrigada por ter estado aqui connosco esta manhã. João Pedro Tavares é presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores, sobre este congresso que esta semana vai ter lugar na Universidade Católica, o Congresso Mundial de Empresários Cristãos, Business as a Noble Vocation, ou como vimos aqui por tudo isso que disse, os negócios vistos de uma forma diferente como uma nobre vocação.